Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler os três primeiros versos desse capítulo. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As cartas de Paulo começam mais ou menos do mesmo jeito. Quase todas elas começam assim, com uma apresentação, fala sobre o destinatário, a quem que ele está escrevendo, não é? Então, quem é que está, o remetente, que é ele, quem é que está escrevendo, para quem ele está escrevendo, o destinatário, e um desejo de graça e paz. E, geralmente, em seguida, uma palavra de gratidão ou de elogio àquela igreja, uma gratidão a Deus por aquela igreja, reforçado com elogios pelos quais ele é grato àquela igreja. Quase todas as cartas seguem essa estrutura. Eu já falei para os irmãos se lembram, que a carta aos Gálatas não tem essa parte mais boazinha, né? Ele já entra descendo a lenha nos Gálatas. Mas o resto é quase tudo igual em todas as cartas. Mas algo especial nos escritos de Paulo para a igreja de Corinto. Na saudação, na própria saudação, nessa própria parte inicial, na qual ele fala quem é que escreve e para quem que ele escreve, tem uma coisa específica que Paulo escreve para os coríntios, que não escreve dessa maneira para nenhuma outra igreja. E é na hora que ele se dirige à igreja, na hora que ele escreve para quem é que ele está escrevendo, na hora que ele diz para quem é que ele está escrevendo. Em todas as epístolas, Paulo geralmente fala que escreve aos santos e fiéis de algum lugar. É assim que ele fala para os Efésios, assim que ele fala para os Colossenses, aos santos e fiéis. Aos Romanos, ele fala que são os que confessam Jesus Cristo, os que creem em Jesus Cristo. Escreve para os irmãos de Roma que creem em Jesus Cristo. Aos Gálatas, ele escreve às igrejas da Galácia. Galácia não era uma cidade, Galácia era uma região com várias cidades e várias igrejas, e ele escreve às igrejas da Galácia. E aos Tessalonicenses ele escreve à igreja em Tessalônica, à igreja em Tessalônica. Mas para os coríntios ele escreve dizendo à igreja de Deus que está em Corinto. Ele escreve em 1 Coríntios e ele escreve em 2 Coríntios isso. Paulo, à igreja de Deus que está em Corinto. Corinto, a igreja em Corinto, ela é conhecida como uma igreja problemática, né? E ela era bem problemática mesmo. Ela tinha um monte de situações. Essa primeira carta de Paulo, ela trata de várias dessas situações. Ela vai falar sobre a desunião que aquela igreja tinha. Ela tinha um problema de não concordarem muito lá o pessoal. Cada um gostava de um pastor diferente que tinha passado por lá. Um gostava mais de Paulo, um de Apolo, um de Pedro. Depois ele fala sobre a imoralidade sexual que acontecia no meio deles. Aí ele vai traçar um monte de recomendações a respeito disso, de como tratar os pecados, de como tratar o pecador e tudo mais. Ele vai falar também sobre as reuniões. O que é que se pode fazer na reunião, nos cultos? O que é que não se pode fazer? Ele vai falar também sobre se pode ou não pode comer comida sacrificada aos ídolos. Vai falar de um problema de comida lá, porque tudo isso era dúvida do pessoal lá e trazia divisão. Uns comiam, outros não comiam. Aí quem comia achava que quem não comia era fraco demais para não comer. O outro achava que o outro é que era fraco para não aguentar e ter que comer. E no final ele ainda vai tratar sobre o tema da ressurreição, porque lá no meio ainda tinha um povo falando que não tinha ressurreição, não. E aí ele vai tratar esse tema também. Era uma igreja dividida em muitas divisões, né? Em muitos problemas. E essa igreja dividida, que tinha práticas terríveis, que tinha brigas terríveis, que nem parecia ser uma igreja só, para essa igreja, Paulo escreve explicitamente: vocês são igreja de Deus. Vocês são igreja de Deus que está em Corinto. Olha só que coisa impressionante. Porque o que que faz uma igreja ser uma igreja de Deus? O que que faz uma igreja ser uma igreja de Deus? Uma igreja que permite que um homem durma com a mulher do seu pai, a sua madrasta. Essa igreja pode ser chamada de uma igreja de Deus? Uma igreja que, quando fazem a reunião da ceia, quem chega primeiro come tudo, antes de chegar o outro. E aí, quando chega o outro, não tem mais nada. Nem no churrasco hoje a gente fez isso, né, Wagner? A gente esperou, tá todo mundo lá. Nem no churrasco. E aí, quando a gente faz só o churrasco, sem batismo, ainda assim, quem chega por último ainda tem, né, Guto? Ainda assim, né? Pode ser chamada uma igreja de Deus isso? Uma igreja que lá no seio dela tem gente que prega que não existe ressurreição. Isso é uma igreja de Deus? Isso é uma igreja de Deus? Uma igreja que no meio do culto começa a ter disputa. Quem é que vai trazer a profecia? Um levanta falando profecia, o outro levanta e fala, não, agora é minha vez. E aí o outro levanta e fala profecia e fala numa língua que ninguém entende. Interrompendo. Isso é uma igreja de Deus? Paulo não deixa a gente dizer que não é. Não deixa. Porque o que faz uma igreja ser uma igreja de Deus não é o que essa igreja de Deus faz, mas é quem foi que fez a igreja. E a igreja é de Deus porque quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Se Deus fez, ela é de Deus. Até Deus falar, chega, não quero mais. Porque ele fala, viu? Lá no Apocalipse diz, ó, ou você se arrepende ou eu vou tirar o meu candelabro do meio de vocês aí. Mas enquanto Deus ainda sustenta como uma igreja de Deus, ela é uma igreja de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios falando a igreja de Deus reunida em Corinto, ele não está dizendo a igreja de Deus cuja sede mundial está em Corinto. Não é isso. Podia ser, não podia? Escrevo a igreja de Deus, aí em português viria escrito assim. Olha aí na sua Bíblia. Em português a tradução teria que vir assim. A igreja de Deus, vírgula, que está em Corinto, vírgula. É, os professores de português aí sabem disso, né? Ele vai falar, a igreja de Deus é aquela que está em Corinto. Aí seria só aquela. Mas quando ele diz a igreja de Deus que está em Corinto, ele não está destacando essa igreja de Deus das outras. Ele está dizendo, vocês são um corpo local num lugar chamado Corinto, mas vocês são igreja de Deus, da mesma natureza da igreja de Deus que está em todo mundo. Não das igrejas de Deus que estão em todo mundo. Da igreja de Deus, no singular, que está sobre toda a terra. Vocês, coríntios, neste lugar, são a igreja de Deus. A igreja de Deus. Como é que eu sei que foi isso que ele quis dizer? Porque ele deixou bem claro, para a gente não ter dúvida. Ele fala lá na frente, não fala? Vocês foram chamados para ser santos com todos o quê? Em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Vocês são a igreja de Deus junto com esses todos, que também são a igreja de Deus. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que a mesma verdade sobre os coríntios é a verdade a respeito de nós, porque é com todos aqueles que invocam o nome de Cristo. Nós ainda invocamos. Então é com a gente também. Se Paulo fosse escrever uma carta para nós, ele poderia escrever como escreveu aos Coríntios. Provavelmente não faria, porque não fez para nenhuma outra, né? Mas ele poderia. A igreja de Deus no Jardim Capuava, Nova Odessa. Poderia escrever. A igreja de Deus que está no Jardim Capuava, Nova Odessa. Somos nós. Porque ainda que você possa pensar que essa igreja foi fundada pela intenção de algum homem, pela vontade de alguma pessoa, antes disso tudo, ela é parte da igreja de Deus fundada por Jesus Cristo mesmo. E aqui ela está pela vontade de Deus mesmo. E se Deus a colocou aqui pela sua vontade, colocou aqui com o seu propósito. E nós perseguimos o propósito de Deus. Não para que sejamos dignos de sermos chamados igreja de Deus, mas para que sejamos coerentes com a origem divina da igreja de Jesus Cristo sobre toda a terra. Sermos coerentes com ela. Para isso, que existe igreja. Para isso que existe igreja. Viver a vontade de Jesus Cristo, manifestar nas práticas individuais e nas relações quem é Cristo. Porque foi ele que começou esse negócio. Nós aqui, nesta região ignorada completamente pelo apóstolo Paulo, ele nunca soube que existia este lugar no qual nós estamos. Nunca soube que existia mais um continente. Para ele, a terra toda era aquele pedacinho ali em volta do mar Mediterrâneo. E mais um pouquinho para lá, porque ele lia lá no Antigo Testamento que falava de um tigre Eufrates lá para lá. Ele sabia que tinha mais. Não é por ele também que nós somos ou não somos, recebemos ou não recebemos a chancela de igreja de Deus. Recebemos porque estamos com todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo e dizem: quem fundou essa igreja foi Deus mesmo, neste lugar. Isso traz um pouco de calma para a gente. Traz um pouco de calma. Porque se Deus é que começou a sua igreja, ele vai levar ela até o final. Ele vai levar. É o que Judas escreveu na sua epístola, lá no final. Ele fala que ele é poderoso para sustentar, para não deixar que eles caiam. Quem sustenta a igreja é Deus mesmo. Ele que sustenta a igreja, ele que conduz. Ele evita de tropeçar, ele não deixa que a igreja tropece e vá embora. Ele segura, ela firme. Sempre há o povo de Deus fiel ali, ainda que pareça que a palavra de Deus esteja cada vez em menor quantidade no seio da igreja. Ainda assim, sempre há o povo de Deus que ele conduz, porque quem conduz é ele, quem sustenta é ele, quem mantém é ele. Então isso nos deixa tranquilo, porque Deus vence. E se Deus vence, com ele vence a igreja. Mas isso nos traz uma responsabilidade também. A responsabilidade de não encontrarmos na nossa manifestação local da igreja de Deus motivos outros para sermos igreja que não seja a própria vontade de Deus. Porque ela é de Deus. E existem muitos motivos para a gente se reunir aqui que não são baseados na vontade de Deus. Podemos nos reunir aqui porque é gostoso. Eu vou confessar um negócio para vocês, irmãos. Eu vou para a igreja desde antes de eu lembrar de eu ir para a igreja. Quando meu pai mudou do Ministério de Ribeirão Preto para Tupã, eu só reclamava de ter mudado quando eu ia para a igreja e via que não era minha igreja. Na casa eu não senti falta, os vizinhos nada, mas na igreja eu senti. Eu era pequenininho, tinha 3 anos, minha mãe contava. Para mim, na igreja sempre foi gostoso, ainda é. Ainda é. Eu não tive aquela fase assim, ai, não quero ir na igreja, não tive. Sempre gostei, hoje eu vou na igreja. Nem sempre pelos motivos certos. Mas sempre tive essa vontade, sempre gostei. Significa que eu estava sendo igreja? Não. Porque se não era pelo motivo certo, se eu não tinha consciência de ser a igreja de Deus, estava indo porque é gostoso. Podemos nos reunir como igreja porque nós queremos ter esse tipo de distintivo na nossa vida. Eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sigo a Jesus Cristo, eu sirvo a Ele. Eu quero ter esse distintivo na minha vida. Eu posso ser de uma igreja, fazer parte, porque aquilo vem da minha família. E a igreja é aquela instituição que, onde eu apresentei meus filhos, onde eu fui apresentado, onde um dia eu levei para batizar, onde eu casei, os meus filhos vão se casar ou se casaram. E quando eu morrer, é o pastor dessa denominação que eu quero que vá lá dar uma palavra. Essas coisas todas podem te levar a querer fazer parte de uma igreja. Podem te levar. E você fala, ah, mas espera aí, não faz muito sentido, né? Mas existe mesmo. Em igrejas que estão em lugares onde essa tradição familiar é mais forte, isso faz todo sentido. E acontece. A pessoa não pisa na igreja, a pessoa não se reúne com seus irmãos, ela não encontra, ela nem sabe mais que é o pastor lá, mas todo mês ela deposita o dízimo. Parece uma loucura, né? Mas existe. Isso é uma união fria, né? Institucional, burocrática, com uma instituição, igreja, que não é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é fundada por Deus para fazer a vontade de Deus. Este, cujo vínculo com a igreja é apenas em seus serviços, ou porque é gostoso, ou porque quer um distintivo na sua vida, qualquer coisa, estes podem até estar frequentando um corpo que pode ser reconhecido como igreja de Deus, porque foi Deus que quis colocá-lo ali. Mas ele mesmo não tem manifestado na sua vida o que é ser igreja de Deus. Igreja de Deus manifesta a vida de Jesus Cristo. Essa igreja de Deus, que está sobre toda a terra, tinha esta expressão local em Corinto. E isso é muito importante. Nós fazemos parte dessa igreja de Deus sobre todo mundo e temos essa expressão local, que é a nossa Igreja Batista Vida Nova. Nós dividimos isso na teologia em igreja local e igreja universal, não aquela. Igreja universal. Ou igreja visível, sendo essa expressão local visível, tem um endereço, tem as pessoas que vão lá, tem o pastor. E a igreja invisível, que é aquela sobre toda a terra, que ninguém sabe contar, porque são os selados por Jesus Cristo, são os eleitos, são os que têm o Espírito Santo, isso aí é invisível. Dá para olhar na sua cara e falar, ah, eu estou vendo a marca de Jesus aí da salvação do seu coração. Não dá. A igreja visível é a igreja invisível. Mas tudo isso é apenas uma maneira de pensar no que é ser igreja de Deus. E ser a igreja de Deus é ter sido fundado por Deus mesmo, estar unido a todos os que confessam o nome de Jesus Cristo sobre toda a terra. E estes que se achegam a Jesus Cristo pela fé e recebem o Espírito Santo e professam a sua fé e são batizados, esses que se unem a este corpo, estes entraram numa família incontável, num povo que não dá para contar sobre toda a terra, maior do que as areias da praia, maior do que as estrelas do céu. Essa é a nossa família. Estes somos nós, isso é ser igreja. Essa é a igreja de Deus. Nós nos reunindo aqui podemos perder essa perspectiva universal da igreja de Deus e pensarmos apenas nas nossas questões locais. Isso é um erro. Essa semana eu tive momentos de muita aflição, lamentando pelo estado de saúde do meu amigo, pastor Paulo Vicente. Compartilhei com os irmãos, né, e o Carlão também mandou depois a mensagem lá no grupo, e a gente tem orado, e na quinta-feira nós oramos pelo estado de saúde do pastor Paulo Vicente, que teve um mal súbito no domingo, enquanto pregava na sua igreja, na primeira igreja batista de Hortolândia. Irmãos, um colega, um amigo meu, colega do mestrado, que é pastor lá em Maceió, mandou uma mensagem para mim e falou, ó, tô orando pelo pastor Paulo Vicente. Ele falou, mas eu não estou orando sozinho. Eu espalhei para todos os pastores de Maceió, todos eles estão orando e todas as suas igrejas estão orando e provavelmente todas as igrejas do estado, ou muitas igrejas do estado estão orando. E o problema de você dar uma notícia em vários grupos é que depois você tem que ficar atualizando, né? E eu atualizava todos os grupos. Mas num determinado momento, pessoas, um outro amigo meu lá do Paraná falou, ah, o pastor Paulo melhorou, né? Porque eu já vi lá, porque eu estou seguindo a página da igreja dele para saber como é que ele está, porque eu estou orando por ele, a minha célula está orando por ele, a minha igreja, eu levei esse pedido. Irmão, vocês já pensaram como que em questão de minutos, centenas, milhares de pessoas estavam orando por uma situação? Por que que isso acontece? Porque nós temos um Senhor, porque nós temos um Espírito, porque nós somos uma igreja. Neste momento, nós sentimos essa união que transpõe a geografia. Por que que isso não é o tempo todo? Por que que esta consciência não está em nós o tempo todo? Então, nós precisamos nos lembrar disso constantemente. A despeito dos nossos problemas internos, nós somos igreja de Deus, parte de um corpo, que é o corpo de Cristo que está sobre toda a terra e vencedor há 2000 anos. Porque é Deus que está vencendo. Que começou com Cristo e aí depois foi aumentando o grupinho, e de repente ganhou a terra inteira. Você já pensou quando Jesus Cristo disse que o seu evangelho atingiria todo mundo? Qualquer pessoa um pouco boa das ideias deveria considerar Jesus Cristo um maluco? Porque ele não era nada, numa província que não era nada, nascido numa cidade que não era nada, e tendo morrido numa cidade que dava mais dor de cabeça para Roma do que qualquer coisa, que era Jerusalém. Mas aos olhos humanos ele não era nada. Quem ele era, era o Senhor de todo o universo. E a maior prova disso é que essa palavra do carpinteiro, nascido na estrebaria, tendo que fugir às pressas para o Egito, ainda bebezinho, voltou depois, criado em Nazaré. Que lugar é esse? Essa palavra atingiu o mundo inteiro e transformou o mundo inteiro. Isso é ser igreja de Deus. É disso que a gente faz parte aqui onde a gente está.
É disso que a gente faz parte.
O apóstolo Paulo não estava de brincadeira quando ele escreveu isso aqui para os Coríntios. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava escrevendo para eles porque lá para frente ele vai dizer, olha, presta atenção, em vários momentos ele faz isso. Presta atenção porque esse tipo de prática que vocês estão realizando não se faz em nenhum outro lugar. Vocês não são igreja de Deus? Então presta atenção. Está todo mundo fazendo de outro jeito, só vocês estão fazendo desse jeito. Ou vocês são os sabichões que sabem tudo, e ele vai chegar até a usar essa ironia com eles, ou então vocês é que estão errados. Ou vocês que estão errados. Mas se vocês são igreja de Deus, vocês são chamados para viver em santidade. Vocês são chamados para serem santos. Vocês são chamados para serem santos. Tem mais um detalhe que eu quero levantar aqui sobre a igreja de Deus. Paulo escreveu essa carta a uma igreja. Ele não diz aos irmãos da igreja, como ele diz em outros lugares, aos irmãos de tal cidade. Ele escreve à igreja. Igreja lê? Igreja recebe mensagem? Por que que ele escreve à igreja? Ah, que pergunta boba. E é boba mesmo, e é óbvio. Porque a igreja somos nós. Porque a igreja é quem ia receber mensagem. Porque pelo nome igreja, não se conhece outra coisa que não seja um povo. Igreja é um povo, não é outra coisa. Igreja somos nós, é um povo. Então ele pode escrever à igreja não como quem escreve a uma parte dos fiéis, como alguns entendem, não é? Algumas outras tradições cristãs pensam que igreja, na verdade, é a parte só da liderança, a parte clerical. Não, a igreja era todo mundo. E também ele não escreve a igreja como se fosse um órgão separado das pessoas. Não, ele escreve a um povo, para que o povo conheça, para que o povo saiba. Ele escreve para nós, ele escreve para todo o povo de Deus, porque estes que lá estão, em Corinto, confessam o nome do Senhor Jesus Cristo junto com todos aqueles em todos os lugares. Porque é Senhor deles e nós. É Senhor nosso também. Nós somos igreja, não existe igreja sem ser o povo de Deus. Nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, todos nós estamos envolvidos no propósito anunciado na nossa origem. Todos nós estamos envolvidos no que Deus quer fazer no mundo através de nós, igreja. Não dá para você ser igreja e falar, ah, isso aí é coisa só, né? Se envolver na proclamação do evangelho, isso aí não é coisa minha. Isso aí é coisa de quem é chamado para isso. Eu não tenho essa vocação. Não, é para todos nós. Todos nós temos, cada um tem os seus dons, cada um tem os seus ministérios, mas todos nós temos o chamado de agirmos no que Deus quer fazer no mundo. E Paulo escreve aos Coríntios, chamando-os de igreja de Deus, porque apesar da situação lamentável na qual eles se encontravam, Deus ainda queria usá-los lá onde eles estavam. Deus ainda quer nos usar onde nós estamos. Nós somos igreja de Deus para um propósito. O apóstolo Pedro escreveu sobre a igreja de Deus, essa igreja de Deus universal sobre todo mundo. Ele falou que nós somos, vós sois, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, adquirido por ele mesmo. É lindo isso, geração eleita de Deus. Maravilhoso. Mas ele não para aí, ele completa, para anunciarmos as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não adianta você ser nação santa, sacerdócio real, sem o para, porque você é essas coisas para uma finalidade. Não adianta você ser um utensílio que não é utilizado para a utilidade que ele foi concebido. Você é a igreja de Deus para anunciar. Você é a igreja de Deus chamado para a santidade. Porque tem isso também sobre o anúncio do evangelho. Vou fazer uma pequena digressão aqui. Tem isso sobre o anúncio do evangelho. Por que que parece que o mandamento de Jesus é duplo, mas é único, mas é duplo, mas é único? Porque ele manda a gente anunciar o evangelho, mas manda também a gente viver de acordo com o evangelho. E aí a igreja às vezes passa muito tempo cuidando, zelando pela santidade, mas sem pregar o evangelho. Só que a santidade é para pregar o evangelho. Porque não se prega o evangelho sem viver, porque o evangelho não é um texto. O evangelho não é um texto. A gente sistematiza o centro do evangelho, o cerne do evangelho, em uns textinhos, escreve, faz folheto e tal. Mas aquilo não é o evangelho. Aquilo é o conhecimento do evangelho. Aquilo lá é um conhecimento bíblico para que alguém conheça o evangelho. Mas o evangelho é a vida, o evangelho é a boa notícia de Deus para que nós vivamos essa boa notícia. É a boa notícia do reino para que vivamos sobre esse reino. Então não tem como evangelizar sem ser evangélico, no sentido não institucional, mas de ter uma vida marcada pelo evangelho. Não tem como. Lá no seminário eu falo para os alunos, olha, você é ministro da palavra, você será ministro da palavra. Significa que sua função é pregar o evangelho. Sua função é pregar o evangelho. Minha função como pastor é pregar o evangelho. Só. E o resto? Todo o resto eu faço porque o evangelho me exige. Eu não posso pregar sem fazer o resto. E todos nós, no exercício de qualquer um dos nossos dons, devemos viver o evangelho. Porque exercer o dom nada mais é do que manifestar uma forma da multiforme graça de Deus. Como dispenseiro dessa graça. Sabe o que é ser dispenseiro dessa graça? É ter essa graça na dispensa e tirar de lá o que você pode oferecer. É oferecer do que é graça de Deus, a dispensa de Deus, para um mundo faminto. E as formas diversas da graça de Deus que você pode manifestar é porque você vive acessando essa dispensa graciosa. Porque você tem a vida do evangelho. Então a igreja se santifica para anunciar. E anuncia porque é santificada. E tudo isso por quê? Porque ela é a igreja de Deus, fundada por Deus, com o objetivo de Deus, com o propósito divino. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo onde eu quero chegar? Isso que significa ser igreja de Deus. Todos nós devemos estar envolvidos na vontade de Deus. Todos nós devemos estar envolvidos no plano de anunciar o reino de Deus pelo mundo. Mas tem mais uma coisa, e é a mais óbvia que eu quero destacar aqui para vocês. É que se a igreja, nós, igreja local, como era Corinto, somos igreja de Deus, o mais óbvio de tudo é, nós não somos igreja de nada mais, de ninguém mais. Nós somos igreja única e exclusivamente de Deus. Significa que não existe dono de igreja. Já me falaram, eu nunca vi, mas eu vou acreditar, que tem anúncio no jornal vendendo igreja ou passando igreja. Ó, passa-se o ponto, igreja aqui. Chega aqui, bota outra placa, bota o nome que você quiser. Eu não sei se é verdade, mas eu não duvido. Porque as coisas já se confundiram tanto, não é? E, de novo, eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Eu evito fazer julgamentos sobre o coração e as intenções dessas pessoas que pensam assim. Porque a gente não sabe de quantos enganos ela vem. Ela pode ser vítima de um engano e não necessariamente uma pessoa enganosa por si só. Ela pode ser enganada. Falta o que para essa pessoa? Olhar aqui e ver. Você é igreja? De Deus. Só de Deus. Única e exclusivamente de Deus. Nós somos povo exclusivo dele, adquirido por ele. É só dele, não é de ninguém mais. E Paulo, de novo, não está brincando quando escreve isso aqui. Por que, que ele está colocando isso aqui? Porque ele vai falar daqui a pouquinho que aquela igreja está se afastando da palavra de Deus por seguir palavras de homem. O mais interessante é que eram homens de Deus. O que, que acontece? O que, que acontecia lá na igreja de Corinto? Depois você, lá na sua casa, tarefinha, anota aí. Você lê lá os versos de... Lê esse primeiro capítulo todo, mas presta atenção entre o 10, do 10 ao 17, que ele vai explicar essa história que eu vou resumir aqui para você rapidinho. A igreja estava lá, Paulo fundou aquela igreja, Pedro passou por lá, Apolo passou por lá. E aí o povo começou a dizer, mas eu gostava mais do Paulo. Aí o outro, não, Paulo foi importante, teve seu valor, mas Apolo, por favor. Olha como ele fala e diz lá em Atos que Apolo tinha realmente uma grande oratória, né? Olha como Apolo fala, que isso. Eu podia ficar toda semana ouvindo a mensagem de Apolo. Outro, não. Estes aí não são igual Pedro. Pedro andou com Jesus, por favor. Tá bom, ele é mais simples, meio chucro, ele não fala o grego direito, mas gente... Pedro, né? Mas não era só uma questão de preferência. De repente, eles começam também a criar doutrinas a partir de cada um deles. Não, eu sou Apolino. Eu sou Paulino. Eu sou Petrino. Não, a gente tem essa divergência, porque Pedro pensa assim, Paulo pensa daquele outro jeito. Não. Paulo é que está certo. Pedro está errado porque ele fala isso e Paulo chamou a atenção dele lá na Galácia, lá quando escreveu os Gálatas, né? Não, Apolo é o melhor desses aí, porque esses aí são, acho que, mano, eu estou inventando, não está nada disso aqui no texto. Tá? Mas eles começam, e as diferenças são diferenças doutrinárias. Por que nós sabemos que são diferenças doutrinárias? Que eles acham que existe entre eles três? Porque Paulo vai dizer que não há diferença. Não há diferença doutrinária. O mais interessante desse texto, assim, particularmente, o que eu mais gosto, é que tinha um outro grupo. Tinha o grupo de Paulo, de Pedro, de Apolo, mas tinha um outro grupo, que era o grupo de Cristo. Interessante, né? Tem os que são de Paulo, os de Pedro, os de Apolo e os de Cristo. Aí você vai dizer assim, ah, esse estava certo. Porque a gente é de Cristo, igreja de Deus, está certo. Mas Paulo não diz que eles estavam certos. E eles estão no mesmo contexto de puxão de orelha que Paulo está dando. O que, que são esses de Cristo? São aqueles que se diziam de Cristo por orgulho. Só pode ser, porque eles estão tomando puxão de orelha. É certo ser de Cristo. Como é que alguém pode dizer que é de Cristo e ainda assim está errado? Só pode ser porque eles diziam que era de Cristo por orgulho. Vocês brigam aí, mas eu sou de Cristo. Eu sou elevado. Eu sou superior nesse sentido. E de quem que era essa igreja? De Deus. De Deus. Não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Cefas. É de Deus e verdadeiramente de Cristo, por ser de Deus. Igreja não é igreja de pastor nenhum. Igreja não é igreja de homem nenhum. A igreja é de Deus. Mais do que isso, Deus zela pela sua igreja ao ponto de punir os maus líderes que tentam roubar a igreja da mão dele. Judas fala isso também lá na sua epístola. Ele diz que uns homens entraram lá para enganar, que eram pastores que apacentavam a si mesmos, que não amavam as ovelhas nem nada, mas Deus viria com milhares dos seus santos e os destruiria. Deus é contra o pastor que tenta roubar a igreja da mão de Jesus. Deus é contra esse pastor, e por isso que Paulo não rouba. Sabe o que Paulo fala? Ele diz, nós não estamos divididos. Nós todos não pregamos palavras humanas, pregamos palavras de Deus, porque a igreja é dele. E essa palavra de Deus, ela é loucura, ela parece uma maluquice. Ela é a palavra de um homem lá, nascido em Belém, que começou a falar que ia ganhar o mundo inteiro. E olha onde é que a gente já chegou. Ninguém acreditava. Ninguém acredita que ele ressuscitou, ninguém acredita. O outro acha que ele morreu mesmo, mas morreu porque merecia. Para eles é vergonha, para outro é loucura, mas para nós é poder e sabedoria de Deus. Porque essa é a igreja de Deus que vive por esse poder e por essa sabedoria. Essa é a igreja de Deus que prega a palavra da cruz. E aí ele vai trazer uma expressão maravilhosa. Nós pregamos Cristo crucificado. Que é loucura para os gregos, que é vergonha para os judeus. Mas para nós é sabedoria e poder. A igreja de Deus prega o Cristo crucificado. Lembra que eu falei sobre o evangelho? Quem prega, vive o que prega. A igreja de Deus prega o Cristo crucificado, crucificada com Cristo. Porque é isso que Paulo também escreveu aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A igreja de Deus é crucificada com Cristo para pregar o Cristo crucificado. E a gente anuncia isso para todo mundo. Nós somos igreja de Deus que está em Nova Odessa, mais especificamente, Igreja de Deus que está no Capuava, mais especificamente, Igreja de Deus que está no Capuava, Rua Jequitibás, 694, aos domingos, porque nos outros dias a gente está pela cidade toda. Por que tão específico? Porque seguindo essa rua ali, ó, tem uma outra igreja, de mesma fé e de outra ordem. Ela é de Deus? É, porque não fui eu que fundei, não foi você, foi Deus. E você vai mais para lá, tem outra. E você vai mais para lá, tem outra. Você vai mais para lá, tem outra. Qual delas é a igreja de Deus? Creio que todas. Se tem tanta manifestação da igreja de Deus nessa cidade, por que é que a gente não vê tanta diferença? Porque nós, como igreja de Deus, estamos achando que igreja de Deus é outra coisa que não a gente. Que nós estamos nos vinculando à igreja de Deus pelos motivos errados. O chamado hoje para a igreja é que nós sejamos crucificados com Cristo, para anunciarmos o Cristo crucificado. É para nos aderirmos ao plano e à missão de Deus pela terra e fazer jus ao propósito que Deus tinha quando nos criou. Há lugares no mundo onde a igreja de Deus secou tanto nessa sua visão de proclamar o Cristo crucificado, que de repente até os prédios deixaram de comportar igrejas. Porque a igreja não é o prédio, a igreja é a igreja que estava dentro do prédio. Os prédios param de comportar igreja. O prédio chamado igreja desencarnou. Morreu. Morreu. Porque a igreja saiu pelas suas portas e não saiu para anunciar o evangelho. Saiu para se entregar no mundo. Saiu porque uma geração de fiéis morreu e não tinha outra geração. Saiu por tudo isso. Mas nós, como igreja de Deus, precisamos manter a nossa adesão à missão de Deus. Nosso vínculo com a missão de Deus. E eu quero aplicar isso rapidinho em algumas coisas que nós já podemos mudar agora. Porque eu posso falar tudo isso, maravilhoso, lindo, você sair daqui empolgado. Gente, tem mais de 1 bilhão de irmãos pelo mundo. Promessa de Jesus também, que nós receberíamos muito mais irmãos e bens e casas e propriedades e tribulações junto com tudo isso. Porque o que é meu é seu, o que é seu é do outro. Então a gente recebeu tudo isso, mas junto tem um monte de tribulação também. Você pode sair daqui empolgado com isso. Você pode sair daqui, olha, legal, que bom, tem uma missão. E aí, se eu não fizer uma aplicação agora, amanhã você já esqueceu isso. Então vou fazer uma aplicação agora. Para quem é que a igreja de Deus anuncia a palavra da cruz? Para quem é que a igreja de Deus anuncia? Para todo mundo. Para todo mundo. Eu não vou fazer um apelo para te mandar para um lugar distante da terra. Ainda que eu acredite que muitos de nós deva ir. E possamos ir. E oro para que nossa igreja envie bastante gente. Mas não é esse, né? Não é essa a aplicação de hoje. A aplicação de hoje é que você semeie a palavra da cruz, a loucura da pregação, na sua casa. Na sua casa. Entre os seus vizinhos. Naqueles que te circulam em todo lugar, intencionalmente, inconvenientemente às vezes, mas vai, mas fala. Tem gente que antes de se converter era namorador, né? Não tinha vergonha nenhuma. Via lá, a menina se interessava por ela, já ia lá e já mandava uma cantada, né? Nunca pensou que pode ser inconveniente, né? E é. Muito. As mulheres aqui que eu digo. Mas ia. Aí se converte para Jesus e quando tem uma coisa boa para falar, que não é cantada furada, não fala. Não fala. Ah, não. Gente, o testemunho de Cristo. Nós somos igreja de Deus com propósito. Vamos lembrar do nosso propósito. Todos nós estamos envolvidos nele. Não é coisa minha, não. É todo mundo. É de Deus, não é minha. Então vamos anunciar. Assim como os nossos irmãos de todas as igrejas dessa cidade e deste estado e deste país e do mundo devem anunciar o evangelho. Até que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido em todos os lugares deste mundo. E aí a gente vai celebrar de uma maneira diferente. Amém?